Invocando a proteção de Deus, faço aberta essa sessão e peço que o secretário faça a leitura pedida na última sessão sobre o ofício, né? E de imediato já agradeço a presença e passo a palavra ao professor André.
Boa noite a todos, então. Tá um enorme prazer estarmos aqui hoje, a Escola Estadual e Grêmio Estudantil, para prestarmos contas dos nossos encontros, nossas rodas de conversas que aconteceram, então, na nossa escola desde o ano de 2021, que nós tivemos um primeiro encontro coletivo, né? Então, nós viemos aqui hoje, então, apresentar algumas propostas que foram pensadas, estudadas, trabalhadas pelos alunos, e no final dessa explanação que os alunos irão fazer, nós vamos deixar um documento para cada um dos senhores vereadores, tá? E novamente estou agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje, e para nós é uma honra, tá? Ter esse espaço para trocarmos ideias e aproximar. O objetivo principal, aproximar o legislativo dos nossos jovens estudantes. Então, para início, eu só vou fazer uma pequena introdução de como aconteceu esse projeto. Para conhecimento geral, o projeto Um Passo para o Protagonismo será aqui resumidamente explicado. A ideia do projeto veio de uma inquietação. Alunos do ensino médio não tinham total certeza de quem eram os 9 vereadores do município. E também não tinham ciência de qual é as atribuições de um vereador. Iniciamos em outubro de 2021 com um encontro geral e único entre os vereadores e alunos do ensino médio em nossa escola. Pensando em aprofundar questões e dar mais tempo aos vereadores, idealizamos o momento 2 do projeto. De acordo com a ordem de votação da última eleição, os vereadores foram convidados a virem até nossa escola participar de uma roda de conversa com os alunos do ensino médio. Nesse meio tempo, alunos elaboraram questões que foram analisadas e disponibilizadas aos convidados com antecedência. Então, todos os vereadores foram convidados, eles fizeram presente e receberam com antecedência as 35 questões elaboradas pelos nossos alunos do ensino médio. Assim aconteceu. Foram momentos de aproximação do legislativo com o público jovem da escola. As rodas de conversa tiveram a duração aproximada de 1 hora com cada vereador, 1 por semana, sendo 50 minutos para perguntas agendadas, essas perguntas que foram encaminhadas com antecedência, e 10 minutos para questionamentos livres. Após encerrada a fase de encontros, os alunos tinham subsídios para elaborarem este documento. Foi fruto de pesquisa, possibilidade de aplicabilidade e viabilidade, e principalmente exemplos de onde já funcionam. O resultado final está aqui. Final sim, pronto não. Então, agora que demos a introdução ao que foi e como aconteceu esse projeto, nós temos aqui os membros eleitos do Grêmio Estudantil, que são em 9 e nem todos puderam se fazer presente por inúmeros motivos. Eu só vou citar o nome deles: Júlia Nonemacher Borghetti, aluna do terceiro ano; Eduardo Mesa Casa Cristofoli, aluno do sexto ano; Melissa Valgoi, aluna do segundo ano, Valentina Daroit, aluna do primeiro ano, Arlon Miguel Lopes, aluno do terceiro ano, Alanis Bertol, aluna do segundo ano, Caroline Quelzer, aluna do segundo ano, Nicole Rossi Vian, aluna do segundo ano, e Gabriele Bouvier, aluna do terceiro ano. Esses são os membros do Grêmio Estudantil que tanto batalharam para a gente conseguir realizar esses encontros e, principalmente no final, termos um resultado que será apresentado por eles mesmos e, quem sabe, daqui surja uma proposta, uma ideia, um projeto, uma indicação. Alguma coisa já aconteceu depois desses nossos encontros. Tá. Então, eu chamo o Eduardo. Tá. O Eduardo é o nosso membro mais jovem do Grêmio Estudantil, aluno do sexto ano. Então, ele vai falar a respeito... cada aluno ficou com um tema específico. Dessas 35 questões, foram divididos por temas. Então, o Eduardo ele vai ter a incumbência de falar a respeito dos incentivos, tanto a agricultores quanto ao pessoal do urbano, do rural.
Incentivos aos munícipes. Variar a gama de incentivos para atingir um número maior de munícipes e fazer com que isso se reverta em melhorias para o município. Exemplo: distribuição de adubo químico e orgânico, mudas para paisagismo, cargas de terra para incentivar o embelezamento de nossos jardins. Também é uma forma de fortalecer o turismo. Incentivo com mudas de frutíferas e reflorestamento, melhorias aos acessos às residências do interior, incentivo ao embelezamento dos jardins com desconto em impostos, Bolsa Auxílio Preservação de Nascentes. É um agradecimento ao produtor que preserva as nascentes de água, bem indispensável à vida e cada vez mais ameaçada. Bolsa Verde. É uma compensação financeira aos produtores que preservam o meio ambiente. Essas são algumas ideias ou projetos que já existem e que poderiam fazer a diferença no nosso futuro. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.
Então, o Eduardo nos apresentou algumas sugestões, ideias, algumas já implantadas no município, a gente sabe, tá? Mas algumas novidades também, como bolsa, auxílio para preservação da nossa mata nativa. Eu tenho 60% da minha área preservada, eu vou ter 60% de desconto no meu imposto. Tá? Isso acontece em vários municípios. E, principalmente, a questão da água, a preservação das nossas nascentes, incentivar quem tem isso na propriedade, a cercar, a isolar, porque a água é o sangue da terra, né? Então, quanto mais preservada for, então esse foi o trabalho do Eduardo, então. Tudo que o Eduardo falou e que nós vamos colocar vai estar junto com um documento que vai ser entregue também para cada um, tá? Com essas sugestões. Agora eu teria aqui a fala da Júlia Rudemacher Borghetti, que não está presente, então só vou passar o que ela iria nos colocar, então. Internet gratuita para a população e visitantes. Com o objetivo de incluir digitalmente a população e os visitantes, a Prefeitura disponibilizou serviço de Wi-Fi gratuito em 22 pontos do município, interior e centro. O projeto leva acesso à internet de alta velocidade gratuita através de sinal de Wi-Fi sem fio em 22 pontos, e o cidadão que possuir um notebook, um computador de mão, com placa de rede ou com celular pode acessar a internet gratuitamente e navegar por tempo ilimitado, bastando para isso fazer seu cadastro conforme indicação. depois segue com mais informações a respeito dos pontos gratuitos de internet, tanto no centro quanto no interior, seriam os polos para as pessoas poderem trabalhar, estudar, se divertir e tomar conhecimento das notícias do seu município também. Também era assunto da Júlia, que foi comentado, eu acredito, com todos os vereadores que estiveram na nossa escola. E mesmo quem estava lá, os nossos alunos, a gente saiu também sem respostas para essas questões. Então, a gente está colocando interrogações para serem depois trabalhadas. Desafios para manter os jovens no município. Investir pesado em ter no município 100% de internet de alta qualidade para que os jovens possam estudar e trabalhar mesmo em casa ou no interior. Oportunizar o jovem aprendiz. Oportunizar o jovem aprendiz municipal. Dar condições para a permanência na propriedade, acessos, infraestrutura para investimentos, assessoria técnica, viabilizar o turismo como fonte de renda, aproximar o jovem do setor público e da política. Outro assunto da Júlia, a questão do lixo. Foi pego uma parte de uma notícia, então. O mais importante, porém, é a conscientização alternativas mais eficientes para reduzir o lixo, além de ser uma forma de contribuir para os catadores de materiais recicláveis. O Vale do Taquari gera 62 mil toneladas de lixo a cada ano. Cada habitante das 36 cidades do Vale do Taquari gera, em média, 174 lixos domésticos a cada ano, 14,5 quilos por mês, quase meio quilo por dia. Os números foram apurados a partir de pesquisa feita junto a administrações municipais, que informam a quantidade de resíduos geradas, custo para coleta e destinação e local de descarte. Dados do IBGE. A participação do cidadão é considerada fundamental para que as políticas públicas voltadas à destinação dos resíduos sejam eficazes. O lixo doméstico tem potencial de aproveitamento de 25% para reciclagem, 50% para compostagem e somente os outros 25% deveriam ser levados para os aterros sanitários. Aí surge a questão, possibilidade de iniciar um processo de agregar valor aos resíduos recicláveis e de compostagem que perfazem 75% do lixo e enviar para aterros apenas 25%. Eu chamo a Valentina, que vai falar a respeito das academias ao ar livre. Foi outro assunto bastante também comentado com os alunos.
Boa noite. Os alunos da nossa escola tivemos a ideia da academia ao ar livre, como vários municípios já possuem uma. A seguir, temos alguns exemplos de academia para serem instalados em praças públicas, como simulador de cavalgada, esqui, simulador de caminhada, surf, remada sentada, puxador costas com peitoral, bicicleta de cadeira individual.
Então, a Valentina colocou, porque muitos alunos fizeram comentários também quando foram os vereadores, a cidade tal tem uma academia a cada bairro, a cada quadra. Nova Brécia não tem. Por que será? Então, surgem essas questões todas e a gente sempre faz questão de passar que o local para essas dúvidas chegarem é a Câmara de Vereadores. E para que isso aconteça, eles têm que ter conhecimento de quem são os nossos 9 vereadores, Tá? E qual é, até onde vai a atribuição de um vereador? Tá? Então, é o que a Valentina colocou, a questão então, das academias ao ar livre. Então.
Obrigada.
Eu tenho aqui a fala da aluna Melissa Valgoi e a nossa Melissa, ela teve que fazer uma cirurgia no final de semana, ela vai estar 15 dias afastada da escola. Então, eu só vou fazer a leitura do que ela é responsável, então, para fazer. A Melissa, o assunto dela era mais voltado aos pequenos animais. Tá? Então, Encantado adquire trailer castramóvel para controle de cães e gatos. Agora, a equipe da administração começa a avaliar a melhor forma de colocar o castramóvel em funcionamento, principalmente nas questões que envolvem castração dos animais e a contratação de profissionais para realizar os procedimentos. O município de Encantado adquire um trailer castramóvel para controle da população de cães e gatos. O espaço contará com salas de pré-operatório, antissepsia, paramentação, de centro cirúrgico e pós-operatório, além de banheiro. O investimento é de R$ 161.665 e o recurso para a compra do castramóvel é oriundo de emenda parlamentar. Castramóvel realiza mais de 270 procedimentos. Novos procedimentos cirúrgicos estão sendo realizados a partir desta semana no trailer da unidade móvel veterinária, o castramóvel. Mais 270 cães e gatos passam pelo procedimento, sendo 30 cirurgias por dia. São beneficiados os pets de tutores de baixa renda, cadastrados no Centro de Referência Assistência Social, o CRAS. Vale destacar que o projeto visa o controle da população de cães e gatos e a redução de problemas futuros na saúde. Enaltece a Secretaria de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Eu tenho aqui também a segunda parte do trabalho da Melissa. E é o início, porque depois teremos outros alunos que vão trabalhar também, vão comentar a respeito desse mesmo assunto. Público feminino, marca mais Pital Mineira, no caso. A forte crescente dos esportes de areia chegou de vez. Um crescimento acelerado de estabelecimentos de quadras de areia que oferecem não só espaço de lazer, mas aulas dos esportes badalados, como beach tennis, futevôlei, para aqueles que querem aprender uma nova modalidade. A gente comentou muito também que no final de semana os homens têm a sua forma de diversão, vão para o campo de futebol, vão para a bocha, vão para a carta, e as mulheres não têm, a princípio, um espaço. E, sem dúvida nenhuma, uma quadra de areia ajudaria muito esse desenvolvimento dessas atividades, tá? E como um aluno colocou no final de tudo, um apanhado geral desses encontros, essa quadra de areia seria um espaço para a família e para os amigos. Essa foi a expressão usada por um aluno da nossa escola. E a quadra de areia seria um espaço também feminino, tá? Para a família e para os amigos. Eu peço para a Alanis. Alanis é a nossa presidente do Grêmio Estudantil. Também vai comentar um pouco, né, Alanis, a respeito da quadras de areia também.
Boa noite. Então, uma ideia que surgiu com os encontros que aconteceram com os vereadores na escola seriam as quadras de esporte aqui no município. Um exemplo que a gente vai mostrar é a cidade de Ferraz de Vasconcelos, que aconteceu neste ano mesmo. Eles ganharam uma quadra de esportes de areia. Entregou mais um espaço de lazer para a população. Duas quadras para esportes de areia na Praça dos Trabalhadores. A solenidade de entrega ocorreu na manhã desta sexta-feira, 10 de março, com a presença de autoridades locais e amantes de voleibol. As quadras de areia proporcionam uma infinidade de atividades esportivas, como vôlei, futebol e beach tennis, com o objetivo de incentivar o condicionamento físico e o bem-estar da população, devido à experiência ao ar livre. Gerenciada pela Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos.
E também complementando, nós teríamos hoje o Arlon, também outro representante do Grêmio Estudantil, que não está presente aqui, e ele ia complementar a fala, então, da Alanis. Eu só vou colocar o tópico dele, seria melhoria nas quadras de areia do município. Carlos Barbosa conta com 20 áreas de lazer que contemplam parques infantis, academias ao ar livre e quadras de areia. Recentemente, no mês de outubro, o serviço de manutenção deixou esses espaços impecáveis, e também com a higienização dessa areia, que tem um processo também de cuidado. Tá? Fonte é a imprensa de Carlos Barbosa. Uma parte da fala do Arlon e também atividades esportivas que são feitas em quadra de areia. O voleibol, o futebol, o badminton, que é aquele esporte olímpico com raquete e peteca, o slackline, que é uma fita elástica para a prática de ginástica, a caminhada, o futebol, o frescobol, jogado com raquete de madeira e bolinha de borracha, e o big tennis, ou tênis de praia, que é o esporte da moda hoje em dia. Então, todas essas modalidades podem ser e geralmente são trabalhadas na quadra de areia. E também teremos a Nicole Rossi Vian, que também ia fazer uma complementação em cima das quadras de areia. Convênio com o Estado viabiliza a construção de quadra coberta em estrela, antiga demanda dos moradores. Para ver como uma coisa puxa a outra. Antes a gente queria só uma quadra de areia. Agora não, já é uma quadra de areia coberta para poder jogar também no inverno. Tá? Então, reivindicação antiga, cobertura dessa quadra. O espaço esportivo hoje é uma quadra de areia reestruturada. E a discussão, tá, em cima dessa quadra era exatamente esse período que a gente passa agora. Fica um período grande sem poder ser usada porque não era coberta. Quando chove, a quadra alaga toda. Com quadra coberta, esse problema não tem mais. E também, querendo ou não, tendo um espaço de uma quadra de areia, tu vai ter no mínimo mais um emprego sendo gerado, porque alguém vai ter que gerir esse espaço. Tá? Nós vamos ter que ter um ecônomo para gerenciar os horários, material, tá? Se vai ser usado à noite. Tá? Então, tem todo esse essa questão também de própria geração de emprego. Isso, obrigado, Alanis.
Obrigada.
Eu chamo a Gabi, a Gabriele.
É mais falado, eu acho, sobre com os jovens hoje em dia. E a gente pegou o exemplo do município de Santiago. É um município com 49 mil pessoas, mil habitantes. Não dá para comparar muito com Nova Brécia, porque a gente tem um pouquinho mais de 3 mil. Mas a partir do dia 1º de agosto estará aberto o período de inscrições no processo seletivo do programa Jovem Aprendiz Municipal, que visa a seleção de jovens estudantes de ensino médio que tenham idade entre 16 e 19 anos, os quais atuarão na condição de aprendiz em diversas ações realizadas pelo município de Santiago, cumprindo carga horária de 4 horas diárias e 20 horas semanais. Esse projeto tem como propósito preparar, encaminhar e acompanhar estudantes para a inserção no mercado de trabalho, bem como a realização de cursos profissionalizantes. Então, os candidatos classificados, eles vão receber uma bolsa auxílio de R$ 400 mensais, que é o auxílio financeiro, e R$ 50 mensais com auxílio transporte. Obviamente, vai ter muita reclamação sobre o valor que vai ser pago também, porque R$ 50 de transporte no mês inteiro é basicamente nada. Então, a duração do contrato será de até 12 meses, podendo ser prorrogado. Aí tem várias coisas para se inscrever, que é normal sempre, a DG, enfim. E o comprovante de matrícula do ensino médio ou declaração atualizada da instituição de ensino. Histórico ou boletim escolar do último bimestre cursado, de onde seja possível a verificação das notas do candidato para fins de classificação parcial junto a este certame. Então, mais o jovem aprendiz municipal, porque é muito complicado achar um jovem hoje em dia que queira trabalhar com agricultura, que queira trabalhar... Não, né, que não dá para dizer que Nova Brécia não tem emprego. Nova Brécia tem muito emprego. Só não tem no ramo que os jovens querem hoje em dia. Então, um jovem aprendiz municipal seria algo a ser feito. Obviamente, não vai segurar ninguém aqui também, porque vai acabar o contrato já... Tem muita gente que não vai ficar, porque é muito difícil achar um emprego que jovens gostem em uma cidade pequena. Mas é algo a ser pensado, porque um pouquinho vai ajudar quem está começando, até para ter um pouco mais de experiência para começar.
E bem importante o que a Gabriele colocou, que um dos itens colocados para fazer esse chamamento do jovem aprendiz municipal é a questão das notas na escola. Tá? Isso é da Prefeitura de Santiago, é um dos critérios usados para a classificação, é a nota que esse aluno tem na escola. Um turno de 4 horas, seriam 20 horas semanais, e jovens entre 16 e 19 anos, tá? Que terem a oportunidade de trabalhar, sim, mas contribuir muito com questões internas de administrações públicas. E para encerrar, eu tenho aqui, sempre é importante, depois de um projeto desses, que a gente colocou que teve início, mas não tem fim, tá? Fazer uma avaliação. Então, os alunos fizeram as suas avaliações, e eu pedi para eles fazerem numa fichinha, quem queria colocar o nome podia colocar o nome, quem não queria não tinha problema. O importante era eles colocarem no papel a opinião deles a respeito dos encontros que ocorreram. Então, desses todos ali, até por falta de espaço e por tempo, três foram selecionados, então eu quero ler para vocês o que três alunos colocaram a respeito desses encontros com os vereadores. Eu achei muito válido esse projeto, pois já aconteceu uma indicação sobre um projeto sugerido. Com certeza vão ter mais projetos e indicações sobre as sugestões que serão apresentadas na próxima segunda. Isso foi um aluno que colocou. O projeto com vereadores foi um ótimo meio de aprendizagem, sabermos como funciona um projeto ou indicação, ter uma visão mais ampla de como é o processo ou o trabalho de um vereador. Eu acho que sim, é importante o projeto para colocarmos nossas ideias em prática, fazer valer o nosso direito como moradores na cidade de Nova Brécia. E penso também que é interessante ter espaços novos e de lazer para se divertir com a família e amigos. Essas são três avaliações feitas, então, por alunos da nossa escola. E eu deixo agora uma cópia dessas ideias, sugestões para os vereadores, já agradecendo novamente a oportunidade e, com certeza, primeiro passo, segundo passo, esperamos logo na frente termos mais um encontro, tá? para colhermos frutos dessas ideias dos jovens, que eles têm muito a dizer, e nada melhor do que um momento como hoje, que conseguimos trazer alguns representantes aqui, e agradecer a total atenção de todos os vereadores, tá? Todos aqueles que conseguiram se fazer presente na escola, e entendemos perfeitamente também quem não pôde estar. Até a próxima.
Quero também, então, em nome da Câmara de Vereadores, agradecer.
E eu sugeri, assim, que a gente colocasse, que vocês lá fizessem uma eleição na escola, escolhendo 9 vereadores, representando cada um de nós, né? E também pudessem participar de uma sessão, e que nem a ideia era levar projetos, indicações, né? E para a gente fazer um dia diferente também, né? E era uma forma dos jovens saberem como é uma eleição também, né? Dentro da escola, fazer essa eleição, cada um com as suas ideias, né? Então, não sei, foi uma ideia que eu coloquei para os colegas, né? E vou deixar um questionamento, assim, para vocês do Grêmio Estudantil, para vocês pesquisarem entre os alunos. Quantos alunos hoje tem que moram no interior? Somos um município essencialmente agrícola. Qual é o maior motivo que o jovem não quer ficar no interior? Por que, que o jovem não quer? Porque muitos falam que querem sair, querem trabalhar fora. Mas qual é o maior motivo por que o jovem não quer ficar no interior? A gente que mora lá, convive com isso, a gente sabe. Sabe o quanto é difícil, por isso a gente entende até as escolhas deles. Mas a gente gostaria de ouvir deles quais são os principais motivos que eles não querem permanecer na propriedade. Então, será que se fosse possível, assim, eu acho que era interessante nós também, porque a gente estava até falando com a mãe do Eduardo, né, e a gente percebe que isso é algo, não é só do nosso município, né, infelizmente, mas é algo preocupante, muito preocupante, porque a gente sabe que é de lá que sai o alimento. Então, eu vejo que assim que está chegando num ponto onde os antigos diziam que viria o tempo que a gente terá dinheiro na mão, mas não tem o que comprar para comer. E não vai ser, talvez, logo aí, o ano que vem, o outro, mas está chegando esse tempo. Infelizmente, mas é o que está acontecendo. Então, deixo esse desafio para vocês. E nós também, acho que não sei já que o Rodrigo colocou de eu poder colocar. Eu acho que a gente vai ver qual é a forma também legal dentro da Câmara, né, de a gente poder fazer isso. E deixo a sugestão para vocês se querem aceitar isso. Tá? Perfeito.
Agradecemos a sugestão do desafio, e o desafio está aceito, tá? Com certeza vamos motivar os nossos alunos a realizar esse projeto, essa ideia. Então, agradeço, o desafio está aceito, e vamos sim tentar buscar junto aos nossos alunos o porquê do que isso vem acontecendo, por que não continuar. Quem já tem uma propriedade na mão que pode dar continuidade ali, assim, se tivesse que iniciar do zero, seria uma situação. Mas agora que já está uma estrutura pronta, por que não continuar? Vamos tentar buscar alguns motivos, causas, né, para tentarmos mudar alguma consequência à frente ali.
Eu abro um espaço aí, se tem algum comentário. Cristiano.
Boa noite a todos. Boa noite, André, diretor da escola, o pessoal do Grêmio Estudantil aí. Parabenizar vocês, né, por toda essa iniciativa, né, André e alunos, e por terem nos demandado para ir lá conversar com vocês, e também pela coragem de vocês de ter vindo aí hoje falar, né, que a gente sabe que todos vocês devem ter ficado bem nervosos aí de ter vindo aí. Isso aí faz parte da vida, e é uma experiência, vocês vão ver que é uma experiência muito boa para a vida de vocês, né. E assim, eu tive a oportunidade de ir lá, né, consegui ir lá, e uma coisa que eu falo, né, André, vocês têm que cobrar mais de nós, políticos, né? Muitas vezes a vida, o dia a dia, acaba nos engolindo as atividades, e a gente chega de noite e acaba percebendo que esquece de alguma coisa durante o dia, ou de alguma coisa que se passa, não consegue acompanhar. Então, vocês, população em si, tem que cobrar muito de nós. A gente tem que estar presente com as demandas, que sempre procurando, né, a melhor qualidade de vida de todo mundo. E como os colegas falaram aí, na sessão passada foi conversado essa questão do jovem vereador, né? Então, eu acho também uma muito boa essa ideia de vocês também, para também nós conseguir estar mais perto dos jovens aí, tentar entender um pouquinho a cabeça hoje, que está com o mundo tecnológico como está, cada vez fica mais complicado, né? E a gente vê outras dificuldades também, como a gente fala, a questão de drogas, álcool e outros vícios que acaba na vida de vocês, também acaba sendo às vezes tendencioso, mas você tem que procurar sempre ficar fora disso, né? E escutar os pais, fazer parte dessa vida da família, né? E assim, a agricultura, ela não é ruim. A única coisa é que tem que encontrar uma forma de diminuir a penosidade, né? De fazer a atividade se tornar prazerosa. Senão ninguém vai ficar, ninguém vai continuar a propriedade, ninguém vai tocar o negócio. E assim, eu tenho um levantamento hoje prático, assim, ó, que cada vez mais falta energia. A gente vê por nossas casas, né? Tinha quantos aparelhos elétricos tinha, né? Um ar-condicionado, um tempo atrás ninguém tinha na casa, hoje tem dois, três, um cada cômodo, né? Água, cada vez mais água, se dizer, pelas instalações, pela produção de frango, suíno, leite, cada vez mais água. E alimento, né, para alimentar essa população enorme que vem crescendo nas cidades, né? Então, é uma atividade da agricultura que sempre vai dar certo. A única coisa que tem que procurar sempre seguir, né, a tecnologia, seguir a técnica agrícola ou pecuária, e que nem a gente fala, assim, procurar sempre diminuir e fazer com que seja um prazer, né, tu morar e trabalhar e desenvolver atividade agrícola.
Sérgio?
Eu quero parabenizar essa iniciativa ali do diretor, os alunos, a escola, que para mim foi muito importante essa participação lá no colégio, e assim os alunos também conhecem os vereadores, as ideias de cada um, e sempre é muito importante essa aproximação dos jovens com os vereadores. E eu sempre disse e vou dizer que quando tiver alguma coisa, algum projeto, alguma iniciativa dos jovens, é muito bom a gente saber disso para poder realizar esses trabalhos. Então, essa aproximação aí, quem ganha é o município e todos nós. Parabéns, e com certeza o futuro do nosso município está nas mãos desses jovens. Então, continuam assim que está. Especial. Obrigado.
Matheus. Boa noite, presidente, colegas, aos alunos, fazendo presente aqui, professor André. Sabe, é muito importante ter vocês aqui conosco hoje, porque eu, são 13 anos que eu sou formado no ensino médio. Naquela época, talvez, nós nunca tivemos um projeto assim. Esse é o primeiro, né, André? E teria sido muito importante, até para mim, hoje sendo vereador, ter vindo antes para uma sessão de Câmara, ter entendido um pouco mais, porque naquela época eu, aluno, talvez eu não, no momento eu não teria uma interação tão grande, naquela época eu não gostava tanto da política, só que a política cresceu em mim. Então, essa interação de vocês hoje, não só na política, mas são detalhes que vão somar muito na vida de vocês. Que eu vejo o Eduardo, imagino 11, 12 anos, tem, né? Então, com 12 anos, estando aqui, se posicionando junto conosco, conversando, passando ideias, isso é muito importante mesmo. Isso vão levar para a vida de vocês. E que mais alunos possam vir. E sobre esses comentários, como a Elizabeth colocou, do jovem no interior, realmente, nosso município é muito agrícola. E foi bem explicado pelo Cristiano também, que nós precisamos hoje dos jovens se mantendo no interior. Por que precisamos? Não é só para alimentar a nossa cidade, mas é o nosso município em si. Olha quantas áreas de terras, granjas, hoje estão fechando. o jovem tem por obrigação ficar? Não. Cada um tem que seguir seus sonhos, batalhar por alguns objetivos. Mas, ao mesmo tempo, o município precisa de jovens que se empenham. Precisa na área administrativa, contábil, precisam de médicos, advogados, mas precisamos dos agricultores também. Então, cada um tem que pensar um pouquinho, talvez, que nem o Cristiano colocou, hoje a tecnologia é avançada, desde um celular até um trator. Há poucos anos atrás, um trator para arar uma roça era uma máquina pequena, hoje temos máquinas com uma tecnologia avançada. Então, são coisas para serem pensadas com carinho. Depois que vocês se formarem lá no ensino médio, vocês vão estar um passo à frente na vida. Daí eu vou para a faculdade ou eu vou ficar no interior. Pode fazer as duas coisas. Pode formar um administrador, vai administrar tua casa, teu agronegócio. Então são passos que vocês vão dando com o tempo. Esses pensamentos só vão crescer e esses momentos aqui conosco, creio que vão ajudar também a vocês.
Milton. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, diretor André. Boa noite, alunos do Grêmio Estudantil e pais e demais integrantes que estão acompanhando a sessão. Todos colocaram ideias importantes, colocaram que é muito importante a participação do jovem. A ligação do jovem com a política é importante. E digo para vocês, nós, vereadores, eu estou tendo a oportunidade de estar na Câmara este mês, é a minha última sessão, mas continuarei como suplente, estarei à disposição, porque nós, vereadores, a gente não enxerga tudo o que acontece no município. Não enxerga tudo o que falta no município. Por mais que sejamos 15, 16, 18, 20 que participaram do último pleito, a gente não tem visão de tudo o que acontece. A gente não está no dia a dia de cada um de vocês. Então, é muito importante trazer essas ideias. Vocês procurarem, não tenham medo de procurar os vereadores, cobrar dos vereadores, de vocês cobrarem diretamente, não procurarem seus pais, para os pais cobrarem os vereadores. Vocês procurem os vereadores para que as suas ideias sejam colocadas no papel, sejam expostas para todo o município. Isso é muito importante. A colocação que a Beth fez na última sessão, eu dei ênfase também à questão da criação da Câmara, até falei Câmara Mirim, mas é Câmara Jovem, seria no caso, é importante para essa adaptação a esse mundo político, que a gente sabe que é muito, muito difícil, como diz o próprio Cristiano disse. Não é fácil. Acho que é fácil estar aqui votando projetos. Ah, é fácil lá dizer sim ou não. Mas nós temos responsabilidade sobre o que a gente diz sim, o que a gente assina aqui. A gente tem responsabilidade sobre os bens do município, a gente tem responsabilidade sobre as leis que são geradas, são formalizadas aqui. Então, não é uma simples sessão, muitas vezes as pessoas dizem, foi lá, só disse sim, tá bom. Não é assim. O dizer sim, o dizer não, acarreta responsabilidades. E essas responsabilidades que vocês estão assumindo ao questionarem, ao buscarem esse encontro com os vereadores, e já começa a responsabilidade de vocês. Então, vocês criando essa representação no colégio vai ser muito mais importante e vai aproximar muito mais vocês da Câmara, e vocês vão poder também cobrar mais de nós. Obrigado.
Diego.
Boa noite, presidente, colegas, diretor, André, todos aqui presentes. Todos os colegas já colocaram bem aí, mas eu faço também, aproveitar que o Milton tocou aí pela responsabilidade nossa em fazer projetos, muitas coisas colocadas aqui, que seriam coisas que já tiveram indicações aqui, que eu vejo de internet, de academia, esse do Castro Móvel aí já teve também, tem um programa que vai sair logo logo aí, que a gente já aprovou. Então, tem muitas coisas boas, muito dos parabéns pela escola aí que está fazendo esse projeto, né? Então, a gente tem que participar mesmo, tem que se envolver, e que voltem de novo, que amanhã depois a gente possa participar mais e auxiliar no que for possível e dar sequência nesses trabalhos, né? Parabenizar também a Beth, aí colocou para a gente, para a escola, escolher os vereadores aí, para eles terem a sua ideia, de repente eles fizerem uma votação para ver também, que é um pouco difícil, né, às vezes pedir o voto, colocar à disposição o nome, e eles com certeza agora, quando saírem do ensino médio, eles vão ter muitos sonhos, mas muitas dúvidas. E isso que acredito que hoje em dia é o complicado, tu realmente escolher o que tu quer e tu ter a condição de seguir naquilo que tu quer e deixar em casa, de repente, o pai e a mãe, ou ficar em casa quando tu gostaria de sair. Igual os colegas colocaram ali, que hoje em dia a agricultura, a pecuária, ali todo o que envolve aqui o município também, ela evoluiu, né? Então, hoje dá para viver bem. O trabalho é duro. Eu digo, até falo também por mim, eu também trabalho de pedreiro, a gente trabalha, sofre, mas hoje em dia a gente ganha um pouco mais. Eu sei que na época, anos atrás, várias profissões essas, que eram braçais, elas não eram consideradas, eram trocas de serviço, de favores. Hoje em dia, cada um tem sua profissão. Então, às vezes, até hoje em dia, trabalhos brutais, assim, com o passar do tempo, eles vão ter mais valores ainda. Então, de repente, quando vocês saírem da escola, não precisam ter pressa de buscar algo. Se especializem, né? Procurem fazer o que é o começo de alguma coisa. Faça um projeto de vida e dali para frente tocando. Mas era isso mesmo, então, deixar nosso parabéns aí à escola.
Mais alguém, vereadora? Acho que a Gabi quer dar uma palavra.
Então, queria agradecer novamente em nome do Grêmio todo e dizer para vocês que às vezes não é nenhuma questão assim de querer sair daqui. Lá em casa a gente trabalha com, além do Denis vereador, a gente trabalha com agricultura também, e na maioria das pessoas eu cresci ouvindo que era para mim estudar porque o peso de uma caneta é bem menor do que de uma enxada. Hoje em dia, claro, evoluiu tudo, mas para te chegar naquele patamar de ter um trator em casa, de ter terras para cultivar, não tem um sentimento melhor do que tu colher o que tu plantou. Tu saber que ali na tua mesa tem aquilo que tu plantou, que tu, tipo, tu batalhou com a tua família para ter aquilo. Então, às vezes, não é nenhuma questão de querer sair, é uma falta de incentivo mesmo. Então, hoje em dia, a gente tem muita questão da internet também, que os jovens olham aquela... Como eu posso dizer? Eles olham pessoas que estão lá em cima, numa cidade grande, que trabalham com advocacia, que trabalham num banco. E isso incentiva eles. Só que muitas pessoas que saem daqui voltam. Porque, querendo ou não, a gente está num paraíso aqui. Se tu vai olhar bem. É uma cidade que não tem nem explicação de onde a gente vive. Então, incentivo é uma coisa que falta, não só em dinheiro, mas da família também. Porque hoje em dia, do jeito que está, tem muita família que diz, não, vai. Vai. Porque não tem gente que não dá mais tanto valor. Agora tem bastante, até está crescendo. Só que antigamente valor não tinha praticamente nenhum, não ganhava muito dinheiro. Hoje em dia já um pé de alface, depende de quando vai vender. Tu pode vender por 5 pila, um pé de alface que tu gastou 50 centavos para plantar. Nem isso. Então, eu sempre digo pro Dani que daqui eu não me vejo saindo. Se tiver que viver minha vida inteira aqui, porque eu morava Encantado. Encantada não é uma cidade ruim, mas comparado com aqui não tem explicação do que é isso aqui. Então, agradecer novamente em nome do Grêmio. E, como eu falei, não é um jovem aprendiz que vai segurar a gente aqui. Mas é uma questão de querer incentivar para ficar, sair daqui, já sair com uma experiência e dizer que tu nasceu aqui, que daqui que tu tirou toda essa experiência que tu tem. Então, muito obrigada por todos que vieram lá, pelas pessoas que não vieram também, mas... Claro, sempre tem uma justificativa. Foi muito importante pra gente, pra escola inteira. Conhecer vocês também, porque a maioria das pessoas não conheciam a fundo. Então, muito obrigada. E ano que vem eu não vou estar na escola, mas espero que comece de novo pra quem tá começando agora, quem tá chegando na escola, ter essa oportunidade que a gente teve. Então, muito obrigada.
Era isso então, André, tu quer colocar alguma coisa? Então, agradeço em nome da Câmara, hein? Que precisar, tá de portas abertas aí para fazer junto um trabalho. Então, nesse minuto aí, vou dar uma pausa de 10 minutos na sessão para reunir a comissão. Então, nesse momento, peço que o secretário faça a leitura da ata número 031/2023.
Aos 18 dias do mês de setembro do ano de 2023, reuniu-se o Poder Legislativo Municipal em sessão ordinária às 19 horas, com a presença dos seguintes vereadores: Rodrigo Antônio Viesli, Cristiano Carlos Lasti, Diego Berti, Matheus Betil Facchini, César Espessato, Elisabete Mônica Sigulini, Denizar Paulo Facchini, Milton José Sestari e Sérgio Luiz de Mamã. Dando por aberta a sessão, foi feita a leitura, data número 30/2023, que posta em votação foi aprovada por unanimidade. A seguir foi apresentada a seguinte matéria para a ordem do dia. Moção de apoio número 3/2023, após a tramitação regimental e ouvido plenário, solicitam a esta Casa Legislativa a aprovação da presente moção de apoio ao chamamento de todos os aprovados na primeira fase do concurso da SUSEP, para que sejam convocados para a segunda fase, teste de aptidão física, prevista no certame. Autoria de todos os vereadores que compõem o Legislativo Municipal. Comissão favorável. Aprovado por unanimidade. Logo após, sem mais para o momento, o senhor presidente e vereador Rodrigo Antônio Viesli deu por encerrada a sessão, da qual lavrei a presente ata, que será lida e posta em votação na próxima sessão.
Algo em contrário a acrescentar esta ata? Então está aprovado. Então está entrando em regime de urgência o projeto de lei municipal número 42/2023, de 14 de setembro de 2023, que autoriza a abertura de crédito especial e indica recursos da outras providências. Peço que o secretário faça a leitura.
Eu, Ângelo Antônio Barbieri, prefeito municipal de Nova Bressa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$ 577.009 para a seguinte dotação orçamentária: 0.803, serviço de terceiros pessoa jurídica, R$ 577.009. Artigo 2º. Servirá de recurso para a cobertura do crédito especial, aberto pelo artigo 1º desta lei, as emendas parlamentares conforme segue abaixo: R$ 100.000 do deputado Afonso Ram, R$ 100.000 do deputado Alceu Moreira, R$ 247.009 do deputado Covatti Filho e R$ 130.000 do deputado Dirceu Franciscão. Artigo 3º. Fica este projeto incluído no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal Nova Bressa, aos 14 dias do mês de setembro do ano 2023. Ângelo Antônio Barbieri, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e demais integrantes do Poder Legislativo Municipal. Através do presente, estamos encaminhando para apreciação e votação dois projetos de lei, sendo que o primeiro projeto de lei autoriza o município a abrir um crédito especial no valor de R$ 577.009, indica recursos e dá outras providências. E o segundo projeto de lei autoriza o município a abrir um crédito especial no valor de R$ 199.758, indica recursos e dá outras providências. Objeto de diversas tratativas e contatos com deputados e senadores por parte do Executivo Municipal de Nova Brécia, fomos contemplados, agora no mês de setembro de 2023, com diversas emendas de deputados e do senador Paulo Paim, todas na área da saúde, para pagamento de serviços diversos que são realizados pela Secretaria Municipal da Saúde à população do município, e também para compra de equipamentos e material permanente para a unidade básica de saúde, possibilitando com isso que o município possa prestar um atendimento ainda melhor para a população, além de adquirir equipamentos na área da saúde, no montante de R$ 776.767, sendo deputado federal Afonso Ram, R$ 100.000, deputado federal Alceu Moreira, R$ 100.000, deputado federal Covatti Filho, R$ 247.009, deputado estadual Dirceu Franciscão, R$130.000, e senador Paulo Paim, R$199.758. Para utilização destes recursos financeiros recebidos, faz-se necessário a abertura dos respectivos créditos adicionais. Para isso, estamos encaminhando o presente projeto de lei. Sem mais para o momento, na certeza de poder contar com a compreensão dos ilustres vereadores, apresentamos votos de admiração e apreço. Ângelo Antônio Barbieri, prefeito municipal.
Então, esse projeto aqui está entrando em urgência. Você tem algum comentário sobre o mesmo? Cristiano?
Primeiramente, parabenizar a administração municipal e a todas as pessoas, colegas vereadores, todas as pessoas que, de alguma forma, também auxiliaram na busca desses recursos, né? São recursos importantes para o município, acho que sendo que a maioria vai no recurso livre, e recursos que com certeza serão muito bem administrados e estando à disposição da população em forma de serviços e incentivos e a questão de saúde e outras necessidades que nossos municípios necessitam.
Mais algum comentário? Diego?
Da mesma forma, igual o colega Cristiano comentou, vai para o recurso livre da saúde, mas nada impede que amanhã depois possa ser trocada a rúbrica, né? Dando mais fôlego na saúde, possa ser utilizado em outros locais. Com certeza alguns vieram assim pela saúde por ser mais fácil de receber o valor. Destacar também aí, igual o colega colocou, os deputados que fizeram votos aqui em Nova Brécia, que a população também depositou a sua confiança, né? Então, em nome também deputado Alceu Moreira, também já agradecer a todos aí que depositaram confiança nele.
Mais alguém? Eu também quero agradecer aí o esforço do prefeito, dos vereadores, que todos foram atrás para esses recursos chegarem aqui em Nova Brécia. Comissão?
Favorável.
Então passamos à votação. Diego?
Aprovo.
Sérgio?
Aprovo.
Milton?
Aprovo.
Denizar?
Aprovo.
Elizabeth?
Aprovo.
César?
Aprovo.
Matheus?
Aprovo.
Cristiano?
Aprovo.
Então está aprovado esse projeto. Está dando também entrada o projeto de lei municipal número 43 para 2023, de 14 de setembro de 2023. Espero que o secretário faça a leitura.
Autoriza a abertura de crédito especial, indica recursos e dá outras providências. Eu, Ângelo Antônio Barbieri, prefeito municipal de Nova Brécia, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$199.758 para a seguinte dotação orçamentária: 0.803, equipamento e material permanente, R$199.758. Artigo 2º. Servirá de recurso para a cobertura do crédito especial aberto pelo artigo 1º desta lei a emenda parlamentar conforme segue abaixo: R$199.758 do senador Paulo Paim. Artigo 3º. Fica este projeto de lei incluído no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal Nova Brécia, os 14 dias do mês de setembro do ano 2023. Ângelo Antônio Barbieri, Prefeito Municipal.
Esse projeto aqui também está dando entrada em urgência. Tem algum comentário? O mesmo do outro, né? Tem. Então, comissão?
Favorável.
Passamos à votação. Cristiano?
Aprovo.
Matheus?
Aprovo.
César?
Aprovo.
Elizabeth?
Aprovo.
Denizar?
Aprovo.
Milton?
Aprovo.
Sérgio?
Aprovo.
Diego?
Aprovo.
Está aprovado esse projeto. Nós temos também o projeto de lei municipal número 44 para 2023, de 18 de setembro de 2023. Peço secretário que faça a leitura.
Autoriza a abertura de crédito especial, indica recursos e dá outras providências. Eu, Ângelo Antônio Barbieri, prefeito municipal de Nova Brécia, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$ 37.092,61 para a seguinte dotação orçamentária. 0604, subvenções sociais. Seguinte rubrica. 0604, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$ 37.092,61. Artigo 3º. Fica este projeto incluído no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 4º. Revogado as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal Nova Brécia, aos 18 dias do mês de setembro do ano 2023. Ângelo Antônio Barbeiro, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa, senhor Presidente e demais integrantes do Poder Legislativo Municipal. Ao apresentar esses dois projetos de lei, a Administração Municipal de Nova Brécia tem o seguinte objetivo. Lei Paulo Gustavo, Lei Federal número 195/2022, Decreto número 57.122/2023, relacionados à cultura. Ela regulamenta a destinação de recursos da União para estados e municípios, que, por sua vez, tem a tarefa de gerir a seleção pública de projetos de arte e cultura que poderão ser beneficiados pelos editais a receber os recursos. No nosso caso, fomos contemplados com o valor, que o valor total é de R$ 52.118,32, sendo R$ 37.092,61 para o audiovisual e R$ 15.025,71 para as demais áreas da cultura. Esses valores já estão disponíveis e aguardam a dotação orçamentária. Esses recursos foram disponibilizados pelo Governo Federal através de duas contas abertas automaticamente no Banco do Brasil e devem ser repassados os projetos selecionados até o dia 31 de dezembro de 2023. Sem mais para o momento e na certeza de poder contar com a compreensão dos ilustres vereadores, apresentamos votos de admiração e apreço. Ângelo Antônio Barbeiro, Prefeito Municipal.
Então, esse projeto aqui, então, o 44 e o 45 já foram aprovados, só que veio uma rúbrica errada, por isso que nós estamos fazendo a votação novamente. Tem algum comentário sobre o mesmo? Então, comissão?
Favorável.
Passamos à votação. Diego?
Aprovo.
Sérgio?
Aprovo.
Milton?
Aprovo.
Denizar?
Aprovo.
Elizabeth?
Aprovo.
César?
Aprovo.
Matheus?
Aprovo.
Cristiano?
Aprovo.
Bem, está aprovado. Tratamos o projeto de lei número 45/2023, de 18 de setembro de 2023. Peço que o secretário faça a leitura.
Autoriza a abertura de crédito especial, indica recursos da outras providências. Eu, Ângelo Antônio Barbeiro, Prefeito Municipal de Nova Brécia, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$ 15.025,71 para a seguinte dotação orçamentária. 0604, subvenções sociais, R$ 15.025,71. Artigo 2º. Servirá de recurso para a cobertura do crédito especial aberto pelo artigo 1º desta lei a redução orçamentária de igual valor da seguinte rubrica. 0604, outro serviço de terceiros de pessoa jurídica, R$ 15.025,71. Artigo 3º. Fica este projeto incluído no plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal Nova Brécia, aos 18 dias do mês de setembro do ano 2023. Ângelo Antônio Barbeiro, Prefeito Municipal.
Esse projeto também está. Tem algum comentário sobre o mesmo? Comissão?
Favorável.
Passamos à votação. Cristiano?
Aprovo.
Matheus?
Aprovo.
César?
Aprovo.
Elizabeth?
Aprovo.
Denizar?
Aprovo.
Milton?
Aprovo.
Sérgio?
Aprovo.
Diego?
Aprovo.
Não está aprovado. Então, está dando entrada o projeto de lei número 46/2023, de 22 de setembro de 2023. Peço ao secretário que faça a leitura.
regulamenta no âmbito do município de Nova Brécia a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e demais integrantes do Poder Legislativo Municipal, através do presente estamos encaminhando para apreciação e votação o projeto de lei que regulamenta, no âmbito do município de Nova Brécia, a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Ao cumprimentá-los cordialmente, estamos encaminhando em anexo o projeto de lei anticorrupção, através do qual são estabelecidas normas para coibir e responsabilizar pessoas contra a prática de atos contra a administração pública municipal. O envio desse projeto de lei visa atender à determinação do Ministério Público, que estabeleceu prazo de 30 dias para o município providenciar a efetivação da referida lei. Sem mais para o momento, na certeza de poder contar com a compreensão dos ilustres vereadores, apresentamos voto de admiração e apreço. Ângelo Antônio Barbeiro, prefeito municipal.
Esse projeto ficará em estudo. Está dando entrada o projeto de lei número 47/2023, de 25 de setembro de 2023. Também peço que o secretário faça a leitura.
Altera o artigo 57 da lei municipal número 2478/2023, de 28 de fevereiro de 2023, e da outras providências. Ângelo Antônio Barbeiro, prefeito municipal Nova Brécia, RS. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 57 da Lei Municipal nº 2478/2023, de 28 de fevereiro de 2023, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 57. A contribuição suplementar do município para a recuperação do passivo atuarial e financeiro incidente sobre as bases de cálculo previstas nos incisos 1º a 5º do artigo 61 da Lei Municipal nº 2402/2022, serão as constantes da tabela abaixo. Ano exercício 2024, alíquota 35%, competência ano 2024. Ano 2025, alíquota 40,91%, ano 2026, 39,92%, ano 2027, 38,96%, ano 2028, 38,02%, ano 2029, 37,10%, ano 2030, 36,20%, 2031, 35,32%, ano 2032, 34,44%, ano 2033, 33,64%, ano 2034, 32,82%, ano 2035, 32,03%, ano 2036, 31,25%, ano 2037, 30,50%, ano 2045, 30,31%, e vai então até o ano de 2066. Artigo 2º. Os demais artigos, incisos e parágrafos da Lei Municipal nº 2402/2022, de 27 de junho de 2022, permanecem inalterados e com a mesma eficácia. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, devendo ser observado o prazo nonagesimal. Gabinete do Prefeito Municipal Nova Brécia, 25 dias do mês de setembro do ano 2023. Ângelo Antônio Barbeiro, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e demais vereadores e vereadoras, na oportunidade que, cumprimentando cordialmente a todos e a todas, integrantes do Legislativo Municipal, estamos encaminhando para apreciação e votação o projeto de lei que altera o artigo 57 da Lei Municipal nº 2478/2023, de 28 de fevereiro de 2023, que estabelece os percentuais de contribuição previdenciária para o Fundo Municipal de Aposentadorias dos Servidores Municipais de Nova Brécia para os anos de 2024 até 2051. No exercício de 2023, realizamos o cálculo atuarial relativo ao ano exercício de 2021, o qual estabeleceu os novos percentuais de contribuição para o fundo próprio, relativo à recuperação do passivo atuarial, que se estenderá até o ano de 2065. Essas alíquotas são resultantes da realização do cálculo atuarial realizado pela empresa Lumens Atuarial da cidade de Canoas, cujo responsável técnico é o atuário Guilherme Walter, e das tabelas de amortização apresentadas, sendo que o município optou pela tabela 43, com opções para a amortização do déficit atuarial, que é de R$ 40.861.146,65, até o ano de 2065, com alíquotas menores, porém por mais tempo. Todas as informações foram repassadas pelo setor de recursos humanos do município para a efetivação do cálculo atuarial. A contribuição relativa à alíquota que consta para o ano de 2024 iniciará a partir de janeiro de 2024. Já estamos encaminhando as informações e dados para a realização do cálculo atuarial 2023, cujo resultado poderá resultar em novas alterações das alíquotas de contribuição do passivo atuarial para os próximos exercícios. Na certeza da apreciação e votação do projeto de lei em epígrafe, aproveitamos a oportunidade para reafirmar nosso protesto de estima e admiração. Ângelo Antônio Barbieri, prefeito municipal.
Esse projeto aqui também ficará em estudo. Então, nesse momento, tenho o uso da tribuna, Matheus.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite aos colaboradores da Câmara, as pessoas que nos assistem, o prefeito, aqui os alunos, pais que vieram participar conosco hoje da sessão. Faço aqui um agradecimento a esses deputados que enviaram emendas, recursos ao nosso município. Há pouco tempo atrás, eu vi uma reportagem do deputado Maurício Marcon, falando que agradecer emenda é que nem agradecer o caixa eletrônico. Se o dinheiro da emenda é nosso. Realmente, em parte, eu não tiro a razão dele. Porque um deputado ganha em torno de... Ganha não, tem um recurso em torno de 170 milhões para distribuir entre os municípios durante os 4 anos de mandato. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que se nós, vereadores, não corrermos atrás desses recursos, eles não vão mandar por nada e esse recurso é destinado para obras, para o bem dos municípios. Então, eu parabenizo esses deputados e aos colegas que vão atrás dos recursos, que buscam, que é muito importante, essa diferença de valores no orçamento do município são importantes para as obras, para dar continuidade. Esses valores vêm em recurso livre para a saúde, estão vindo agora. Então, isso agrega a melhorias para o nosso pessoal, para os nossos munícipes. E também parabenizo a Escola Estadual pela iniciativa de ter iniciado o projeto lá em 2021 e agora está dando continuidade durante esse ano e hoje participaram junto conosco. Tínhamos aqui o diretor, alguns alunos. É muito importante essa mesclagem, que os alunos venham até nós, que compareçam, que a Câmara está sempre de portas abertas, porque, que nem eu falei durante a sessão já, o pouco que agregue hoje vai ser muito ali na frente para os jovens, porque muitas vezes algumas palavras, alguns conselhos, ou mesmo nós recebendo as ideias dos alunos, podemos agregar para o município. Então é muito importante essa colaboração. Vejo jovens aqui, continua presente conosco o aluno Eduardo, que com 12 anos está aqui conosco, mostrando a vontade que ele tem de ver o nosso município crescer. Então isso é muito importante, porque desses jovens é que vão ser o futuro do nosso município. Daqui a pouco eles vão estar aqui no nosso lugar, concorrendo, sendo nossos representantes. Então parabéns a esses jovens, parabéns à iniciativa da escola. Obrigado e uma boa noite a todos.
Então, nós temos as sessões para o próximo mês. A sessão de segunda vai ficar na terça, que vai vir o secretário de saúde. Aí vai explicar aquele projeto e colocá-lo. Pode ser? Então, não tendo mais nada para a hora do dia, dou por encerrado e convido para a próxima sessão, dia 3, 19 horas.